estamos a dizer é como fica, não temos assim.
Sim, não há cá grandes. Sim,
não, é não, não. Conversa... super à vontade. A ideia
pois
é
carrega no asterisco. Vá.
Podíamos estar no café, não espalha nada.
Exato, até temos bolos e tudo.
Só falta o café.
Falta o café, só temos de trazer uma máquina para
pois
aqui.
É. Um
café. Olá. Eu sou a Catarina e sinto que passei muito tempo, demasiado, a saber muito pouco sobre sexo e sexualidade.
Olá, eu sou a Diana e é a mesma coisa. Também sinto isso. Na verdade, sinto isso.
Estamos em sintonia.
Uhum.
É psicoterapeuta e terapeuta sexual e familiar. Apresentou vários programas televisivos sobre sexualidade, como o AB Sexo e o Aqui Há Sexo, e também o mítico 5 para a meia-noite. Escreveu para vários jornais, é autora de 3 livros e já teve um podcast. É fundadora e diretora do MUSEX, o Museu Pedagógico do Sexo, e mais recentemente foi curadora da exposição Amor Veneris, Viagem ao Prazer Sexual Feminino, que foi um enorme sucesso. É impossível falar de sexualidade em Portugal sem referir o seu nome. Ela é a Marta Crawford. Bem-vinda. E então, o tema deste episódio, na verdade, é uma pergunta. Porquê é que no sexo dizemos nin em vez de não? Foi aqui um tema sugerido pela própria Marta.
Isso é um tema que manda a debater há imenso tempo. Ou seja, na clínica, de facto, vejo demasiados casais que, quando falam da sua relação, não é? Muitas vezes começa por dizerem eu amo, não é? Eu amo, eu gosto muito, mas... E depois há sempre um mas associado a isto. A sexualidade, depois as coisas não correm bem, porque um quer mais que o outro não quer tanto, e depois começam a haver estas discórdias. E o que acontece muitas vezes é que nos casais há um que cede muitas vezes, tendencialmente, a mulher, não é? E cede porque o outro insiste, porque pressiona, porque já passaram 10 dias, porque toda a gente, porque o normal é, são assim expressões típicas que se utilizam no contexto da pressão, que é uma pressão que não é uma pressão, não é uma violação, como se fosse um ataque público.
Exato,
não é?
Mas é uma pressão.
Mas eu às vezes entendo que é quase como. Porquê? Porque se nós estamos numa relação e se temos que ter liberdade dentro de uma relação, se alguém insiste e pressiona, o que acontece é que muitas vezes a resposta da outra pessoa é pelo um sentimento de culpa. Ok, eu devia ser mais normal, eu devia ser como as outras, eu devia, já passaram 10 dias, nem tenho a desculpa do período, portanto há assim uma série de coisas e portanto o que eu faço é ceder, pôr-me na posição de frango assado ou o que for, não é congelado, mais precisão. Assado seria bom, mas enfim, era mesmo congelado.
É mais congelado.
E permite que a coisa aconteça para despachar o assunto. E nesta dinâmica do permitir, existe muito aquela coisa, vá, pôr-me na posição X ou Y para despachar o assunto, para que tu possas ter um orgasmo, e eventualmente naquela posição que eu sei que tu és muito mais rápido, e portanto, mesmo que eu ainda não tenha qualquer excitação sexual, disponibilidade, desejos, que aquilo aconteça, eu quero é que despaches.
Para ir à minha vida
e resolver, e pronto, já cumpri. E isto parece uma coisa quase anedótica.
E parece uma coisa antiga.
Mas não é. E eu fico tão impressionada de que há tantos anos a dar consultas, não é? E esta equação, que eu chamo pressão versus culpa, mantém-se ao longo do tempo. E vejo muitas mulheres a responderem que nem mais que os homens, porque eles, enfim, têm, tradicionalmente, se não têm ereção, então não há nada, porque as pessoas também se centram no sexo como
claro,
se só a única coisa
sim,
que
sim.
fosse possível fosse a penetração, que também é outro erro de ver a sexualidade desta forma. Mas as mulheres acabam por não lhes apetecer, portanto, vão ao castigo, como eu digo, este ni é ir ao castigo, claramente, e ao ir ao castigo significa que toda aquele acontecimento que poderia ser muito gratificante para os dois,
e que deveria ser,
e de intimidade, e seja lá o que for, não é. É um castigo.
Um castigo.
E em última análise também se prolonga esta espiral, ou seja, não é previsível que a próxima relação seja ótima quando esta foi assim, quer claro, dizer, porque isso é. Entramos aqui num mau hábito.
É isso mesmo, é uma bola de neve, porque assim, não correu bem para mim, mas despachei o assunto, tá resolvido. E há uma ideia também, às vezes, feminina essa errada, de que se eu me puser na tal posição XPTO, se o outro tiver um orgasmo, ele adorou a relação e está satisfeito, não se pode queixar. É uma ideia também muito... muito centrada numa ideia falsa de que o sexo é um orgasmo, por exemplo.
Exato.
Ou o sexo é penetração, ou seja, que tem a ver não com este entendimento, esta intimidade, porque de facto a energia que a gente pode tirar do momento íntimo para a nossa vida, a todos os níveis, tem que ser gratificante. Se for um castigo, obviamente o sexo é uma porcaria, não vale a pena, vai mais mal comer gelados ou qualquer, não é?
Que dê mais gosto.
Não nada. Mas efetivamente acontece isto com demasiado. E em todas as faixas etárias.
E eu acho que isso, eu ia perguntar, eu acho que isso começa logo desde a adolescência, quando se inicia.
Até acontece mais na adolescência.
É, não é? Eu sou uma dessas pessoas.
Porque no fundo era uma às vezes uma necessidade de aceitação, não é? Da intimidade, daquilo que a ideia de que também que o outro, se teve mais experiência sexual, sabe mais.
É,
não
é? Isso, sim,
o outro
sim.
Sabe se, tá, se é
porque
assim.
Normalmente acontece,
fazer,
o rapaz é um bocadinho mais velho, ou sei lá.
Sim, então, às vezes acontece dessa maneira, ou acontecia mais que frequentemente assim dessa maneira, não é? E portanto há uma inocência e uma falta de experiência que leva a aceitar ou ir ao encontro aquilo que é a necessidade da outra pessoa. Se a outra pessoa diz que tem toda vontade todos os dias, e se eu não tenho, eu é que estou mal.
Claro.
Eu é que devia corresponder, eu é que devia ser assim uma coisa efusiva do sexo. E portanto, e aí começa muitas vezes o problema, às vezes, da sexualidade, no sentido dessa aceitação. A maturidade permite ver as coisas de outra maneira, outras experiências, não é? Mais maduras, e faz com que efetivamente depois a pessoa diga: não, não me apetece.
Exato, é centrar tudo no outro. Não é? Se não me apetece, não, é? Não me apetece, ponto,
claro,
não é?
Claro.
É a mulher não pensar em si mesma.
Mas sempre foi um bocadinho isto, este lado assim, sim, maternal,
sim.
Não é?
Mas parece que passaram tantos anos, não é? Que houve tanta. Parece que houve uma evolução em tantas coisas e depois naquilo que é o mais básico, se calhar.
Sim, sim, isso acontece. E isso é que eu às vezes digo, passaram tantos anos, uma coisa, sei lá, 20 e tal anos, quando eu comecei a fazer consultas de casal. Ainda estávamos muito imbuídos naquele espírito do sacrifício da mulher e não sei o quê, mas nós evoluímos bastante. Começou-se a falar muito mais de sexualidade durante estas décadas, é muito mais aberto. Mas existe para mim, eu vejo discursos às vezes de facto muito para fora, muito libertadores, power woman, etc., empoderamento, e depois na intimidade não vejo isso a fazer, nem sempre. Claro que quando eu estou a falar de uma amostra, que é uma amostra que vem a um consultório, mas não só, em conversas derivadas, eu percebi bastante isso na exposição Amor Veneris, houve muitas conversas e dava para perceber que de facto havia um entendimento sobre a sexualidade do dever conjugal, o dever relacional e o dever do outro. Se o outro diz que eu estou mal, eu aceito que possa estar mal. E digo este NIM também para me defender, para não me chatear mais e para ir lá, devolvo lixo, não sou eu que tenho que levar ou passear o cão ou não sei o quê. E portanto, há sim coisas que eu aceito, que é o tal famoso NIM, que parece um consentimento, mas que na prática não é um consentimento, é um esforço que se está a fazer, não é?
E consentimento é também um dos caminhos da exposição. Não é? Tinha com consentimento e sem consentimento. E o com consentimento é uma coisa montessoriana, não é? Porque é muito sensorial. Nós tocamos, cheiramos, espreitamos. Eu adorei a exposição, achei mesmo muito, muito gira. Como é que nasce o musex, não é? Do sexo, como é que nasce esta exposição?
Então, esta história tem algum tempo.
Já tem uma década.
Sim,
quase, não é?
Já uma década. Já passou,
já passou.
Porque, basicamente, eu sou psicóloga, sou sexóloga, terapeuta familiar, portanto, sempre nesta área da clínica, que é fundamental, mas pronto, de repente passei a ter uma maior visibilidade quando foi o programa AB Sex, de facto foi um programa importante, em 2005, e depois em 2006, e por aí fora. Mas, quer dizer, estava neste mundo, clínica, não é? A pedagogia, a palavra pedagogia sempre foi muito importante em qualquer programa em que eu entro, não é?
Mesmo no 5 para a meia-noite.
Mesmo no 5 para a meia-noite, eu só entro porque posso também abordar algumas temáticas do ponto de vista pedagógico, senão não teria entrado, porque eu não sou apresentadora. E não sou, quer dizer, uma coisa é os meus programas sobre sexualidade, aí estou a ser apresentadora dos meus conteúdos, mas não me sinto apresentadora de. Enfim.
É quase como se tivesse a dar uma consulta.
Não é, porque a consulta. Pois é, um mix, é uma aula, é um.
Sim, mas são os seus temas.
São os meus temas. Ali foi um esforço que eu também fiz, não é? Porque era adequar-me a um registro que já existia, não é? Mais solto, mais de humor, não é? E, portanto, foi ali um ajuste que teve que se fazer, mas pronto, mas tinha os temas. Mas, enfim. Bem, mas isto para dizer que, de facto, eu não estava ligada às questões do museu. Eu, por um lado, não sempre gostei muito de museus. Eu só, não sei se vocês têm essa noção, mas eu comecei, eu fiz a António Rui, eu queria ser artista plástica. Houve ali uma parte que eu queria ser pintora, queria ser, que andei no cor, fiz teatro, Pronto, o lado das artes sempre foi muito importante para mim e de facto cheguei a ser atriz durante um tempo e depois deixei e a psicologia então tomou conta da minha vida. Mas pronto, mas sempre tive este interesse mas inesperadamente eu vou a um TEDx no Porto, um primeiro em 2010, a convite de Manuel Forjás, falar sobre o tema da felicidade sexual. E quando volto, portanto, o TEDx é sempre assim um dia muito inspirador, a gente ouve muitas pessoas que são muito inspiradoras, e portanto quando cheguei a Lisboa, adormeci no sofá, eu conto isto muitas vezes porque foi literal assim, acordei e disse, eu quero fazer um museu pedagógico do sexo, um museu onde possam estar crianças, jovens e adultos. E foi assim que começou a ideia. E eu, normalmente, uma ideia, o que é que faz? Pego numa folha e começo a desenhar a ideia. O que é que eu gostava aqui? Isto e aquilo e aquilo outro e não sei o quê. Então, são todas as coisas que me dizem a respeito, que têm a ver com a parte da clínica, a parte da pedagogia, a parte de poder ligar-me à comunidade, esclarecer. Pronto, eu acho que isso está sempre inerente em mim, essa vontade de não é de ajudar, não é, é de esclarecer para as pessoas poderem ser realmente felizes mais sexualmente e relacionalmente, e portanto há pequenas coisas que têm a ver com tabus e preconceitos que existem, que estão instituídos, que levam as pessoas de facto a não ter grande felicidade e a aceitar coisas que não são inaceitáveis, e portanto daí um bocadinho essa minha missão E a partir dali, em 2010, até agora, que estamos em 2023, portanto mais de uma década, passaram literalmente 23 anos, não é? 23 anos já, 13 anos, já estou a fazer mal as contas. E então foi tentativas para implementar um museu em Lisboa, reuniões aqui, acolá, espaços de volutos, Câmara Municipal, enfim, ao Porto, a mesma coisa. Tentei levar esta ideia uma vez que não conseguia espaço. Foram muitos anos a tentar reuniões. Reuniões, dossiês, a tentar.
E a resposta?
A resposta era: ficavam todos muito entusiasmados, eu apresentava a ideia do museu, os laboratórios, tudo, mas depois na prática havia ali um certo pudor.
Há um ninho, exato.
Aqui nem porque não avançavam, portanto é mesmo não.
Era giro,
as pessoas achavam muito interessante, ainda por cima queriam-me conhecer e portanto estavam sempre muito disponíveis para me ouvir e tal, mas depois na prática havia sempre um pudor que existe na sexualidade. A gente fala sexo por todo o lado, parece que está tudo muito despudorado, mas na prática depois não está.
Os portugueses são muito púdicos, não são?
Os púdicos e as instituições e o que os outros vão pensar. Isto é assim, este registro. E portanto, vamos ver. E portanto, só de facto agora portanto, há quase, talvez há 5 anos ou há 4 anos mais ou menos, quando eu já estava numa fase que eu disse, de qualquer maneira, esta ideia que eu tinha de museu era de facto bastante megalómana. Eu queria um espaço onde pudesse ter 3 posições em simultâneo, uma para jovens, outra para crianças, outra para adultos, tivesse clínica dentro do próprio espaço, ciência e sex lab e livraria e restaurante.
Eu
pensava
mas
assim.
Mas quando uma pessoa sonha, ao menos que seja em grande, não é? Depois vai baixando a expectativa.
E depois portanto, eu também ao mesmo tempo achava que se calhar estas coisas todas, se calhar também eu queria logo assim, pronto. E se calhar também dificultou a maturidade do tema e do projeto. facto ajudou-me a pensar que se calhar tinha que pensar isto de uma forma diferente. E no momento em que eu decido que vou fazer a exposição mais pequena do mundo, eu, que era adoro. Mesmo assim o nome, ainda vai acontecer, eu
vai
tenho...
ter tipo uma coisa.
Pronto, posso dizer. Mas que eu tinha, ok, isto é tudo difícil, não sei o quê. Houve muitos acontecimentos, muitos altos e baixos, muitas chatices que eu tive. E tenho uma reunião no município de Oeiras e apresento o projeto. E, de novo, a mesma coisa, entusiasmo imenso para fazer um museu pedagógico do sexo no Conselho de Oeiras, uma ideia, um museu âncora. Portanto, foi assim um grande entusiasmo do presidente e dos serviços. E depois, a certa altura, o presidente disse: olha, Marta, eu acho que vamos primeiro fazer uma exposição. Porque para ver como é que as pessoas reagem, não é?
Testar a cena.
E depois logo se vê, não sei o quê. E assim foi. E então, Marta, apresente, por favor, uma ideia de uma exposição que queira. Eu já tinha apresentado várias, mas uma ideia que acho que seja a primeira aqui para o espaço. O espaço vai ser o Palácio Anjo. E eu já há muito tempo que tinha esta ideia deste lado da sexualidade feminina, para mim era premente, porque é o tema feminino que tinha que estar em cima, claro, da mesa, esta ideia do consentimento, da violência, o consentimento e o não consentimento, e então criei toda esta narrativa deste conceito de entrar pela cabeça, de fazer este percurso por um corpo que metaforicamente representasse um corpo feminino, em que as pessoas eram convidadas à entrada a escolher o seu percurso inicial, não é? Entrar com consentimento ou sem consentimento. Aqueles que entravam sem consentimento iam toda uma área de obras de arte, Paula Rego, Sara Maia, Alice Cheirinho.
Esperava mais violência.
Mais violência.
Eu queria mais violência.
Queria que fosse mais.
Porque é muito mais curto.
É mais curto, mas foi. Eu inicialmente até pensei que aquilo era uma surpresa para as pessoas nem sequer saberiam, mas depois achei que tinha que ser assim. Mas o espaço também.
Claro.
Não era muito grande. Nós reduzimos toda a cenografia dos espacialistas, de alguma forma reduziu o espaço original do Palácio Anjos. Mas apesar de parecer que era necessário mais coisas negativas no lado do não consentimento, o que é certo é que tivemos reações muito fortes àquilo.
Sim.
Nós tínhamos uma obra, as várias obras, portanto, tínhamos a Alice Cheirinhas, a Ana Mandieta, a Anete Mensager, a Paula Rego, a Sara Maia, e tínhamos também um vídeo feito de propósito para a exposição da Ana Rocha de Sousa. E era o som, a imagem não era muito violenta, mas o som era perturbador e aquilo de facto tinha testemunhos reais de mulheres violentadas de todas as maneiras, não é? Estamos a falar de mutilação genital, violação, estamos a falar de tráfico de mulheres, de casamentos forçados e portanto aquilo, e houve pessoas, muitas pessoas, que aquilo foi um trigger para elas e saíram de lá incomodadas. Foi de tal forma que eu tive que acionar dentro do espaço do museu um cartão quando vinham às escolas.
Dizer que podiam pedir apoio.
E então tinha o meu contacto direto e eu estaria disponível. Não recebi nenhuma. Curiosamente, não recebi nenhuma. Mas eu percebo que as mediadoras que faziam as visitas à escola às vezes tinham algum receio que diziam: ah, ali eu não consentimento, podem entrar, eu não vou entrar, vamos fazer o outro percurso. Porque havia receio, porque houve vários casos em que, de facto, houve miúdos a reagir de uma forma muito, muito estressada, e depois eu enquanto clínica, se fosse num museu, se calhar não havia esta preocupação, mas eu não consigo pensar que, sendo a exposição a promover estas coisas todas, estes sentimentos, estes trigas, que depois não possa também dar uma resposta clínica, não é? E nós tínhamos dentro do espaço do museu, ou em parceria com a APF, a Associação de Planeamento de Família, consulta de sexologia e de aconselhamento conjugal. Sim. Mas não especificamente para dar apoio nisso, porque aí era eu que entrava. As minhas parceiras e colegas, elas é que faziam a parte da terapia dentro do espaço do Palácio, que foi assim uma coisa inédita também, trazer clínica para ali. Mas isto para dizer, de facto, desse lado era o não consentimento, do outro lado a viagem era pelo este corpo metafórico feminino, a cabeça lá fora, não era aquela esfera muito bonita lá fora dos espacialistas, e depois é a cabeça da cenografia, entrava-se e a exposição estava dividida entre a cabeça, que é o cérebro, que é o principal órgão sexual, depois a pele, que é o maior órgão sexual, e por fim o clitóris, que é o único que tem como função dar prazer. E aí os artistas que nós fomos buscar, ou as experiências que há pouco falavas de tocar e mexer, e não sei o que, cheirar, observar, dos sentidos, acho que conseguimos trazer artistas bastante representativos daquilo que queríamos para mostrar esta dimensão da exposição. Havia pessoas que iam à espera de coisas mais kinkies, ou mais talvez mais
mais tipo loja.
Não é, porque as pessoas têm uma pré-imagem do que é um museu de sexo.
Exatamente.
O pedagógico
de pôr a moeda para ver o
tipo os brinquedos ao longo dos anos. Ou tipo os brinquedos usávamos ao longo dos anos. Que diferença.
Cheio de vibradores. Podia ser, a gente no museu não tem que
dá para fazer muita coisa.
Dá para fazer imensas coisas. Ali aquela era mesmo de um ponto de vista. Ou seja, a minha ideia era enaltecer um bocadinho o tema da sexualidade, um ponto de vista contemporâneo do consentimento. E para isso eu não podia fazer um museu como aqueles que há pelo mundo, que é um bocadinho uma sex shop com vários andares.
Mais pornografia do que.
Sim, ali nós também tínhamos pedagogia. Podíamos espreitar e tínhamos os filmes da Erika Lass, porque ela traz um novo discurso do feminino, da pornografia feminina, e um novo discurso de olhar para a pornografia com, ok, se toda a gente, se os miúdos estão a ver pornografia mainstream, que misógina, que não atenta contra a dignidade.
Irreal,
completamente fora. Então, esta mulher diz, eu vou fazer aqueles que defendem o papel da mulher. E é isso que ela faz. Exato. Portanto, nesse sentido é pedagógico. E, portanto, a razão dali está. E, portanto, isto foi muito interessante fazer esta, foi ao fim destes anos todos, conseguir materializar esta ideia e este conceito. Portanto, no fundo, o conceito da exposição é mais recente. A ideia de o museu ter estas facetas da ciência, da clínica, da comunidade, de atividades para todas as atividades, acabámos por conseguir introduzir dentro do espaço desta mesma exposição, porque fizemos um estudo sobre o prazer sexual a nível nacional, não é? Com a universidade, com a Associação Gerador, com a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, e portanto foi possível fazer um grande estudo que as pessoas aderiram. Tínhamos atividades dirigidas dentro do museu para criancinhas, desde o primeiro ciclo até ao ensino universitário, portanto essa faceta de ser, não sendo uma exposição para crianças, era uma exposição para todas e para as famílias, mas nós depois potenciávamos todas essas atividades paralelas, que tinha a ver com o serviço educativo e que, portanto, eram preparadas especificamente para cada...
A verdade é que foi um sucesso, porque ela foi
prolongou até dezembro e depois foi até o dia 8, bastante.
Dia da Mulher.
E depois tivemos muitas atividades, tivemos 300 e tal atividades durante este tempo, o que é muito, não é? E de facto a maior parte dos mídia apoiou muito esta exposição, não só nacional, mas como internacionalmente. Tínhamos muitos artistas que tinham obras ali, sei lá, a Sophia Wallace de Nova Iorque, o Jamie McCartney com aquelas vulvas de Londres, ou Pauline Hanson, e portanto eles divulgavam imenso. Houve muita gente que veio cá ver obras deles à exposição, e as pessoas, houve muitos estrangeiros a aderir a esta exposição. Foi muito interessante isto, de facto. Tivemos montes de clitórios em elétricos, em táxis, em autós. Portanto, a Câmara Municipal de facto foi extraordinária, não só financiou isto tudo, como efetivamente, enfim, esteve muito empenhada em que corresse bem, não é? Em divulgar e sempre a responder àquilo que eu ia pedindo. Portanto, isto era uma equipa muito grande. Portanto, eu a partir do momento, este trajeto tem sido bastante solitário, não é? Até ao momento de eu fazer o conceito e explicar qual era o conceito da exposição, depois eu faço a partir daí uma equipa para esta exposição. Portanto, vem um produtor um produtor que é o David Ratke, que trabalha no Museu Beirado na altura. Agora não sei qual é o nome exato que tem. E portanto ele foi extraordinário e que me ajudou a montar isto tudo. Depois tinha uma curadora, depois havia os especialistas que fizeram toda a cenografia desta exposição, e depois vieram as equipas todas. Portanto, foram muitos meses
então,
de montagem.
Então quero dizer, o Museu do Sexo iria acontecer se esta exposição corresse muito bem. Esta exposição correu muito bem, portanto...
Para um lado bem,
o Museu do Sexo vai abrir. Podemos esperar?
Podemos esperar, não sei. Não sei.
Ou seja,
a pressão podem fazer uma petição pública para que haja. É assim, as coisas têm sempre o pudor sempre à volta. Ou seja, podia correr muito bem, só nos ROIs, que são o retorno de toda esta coisa, foram lá acima de 4 milhões, portanto foi mesmo muito, muito interessante. E portanto, e houve retorno para a Câmara, ou seja, foi a primeira exposição ali no Conselho de Oeiras em que havia um bilhete que era pago, não era muito alto, mas era pago, e portanto todo o investimento da Câmara, há uma parte, não é todo, obviamente, quer dizer, até é superior se a gente pensar neste ROI e o significado que ele tem, que é de promoção também do Palácio Algés, do município, do presidente, mas efetivamente houve toda aqui um ganho, acho eu. E, portanto, agora vamos avaliar. Mas estas coisas depois não são imediatas. Eu já tenho, é assim, para já eu gostava de levar esta exposição, porque houve
para
pessoas,
outros sítios.
Uhum. Do Brasil tinha interesse, a Suíça teve interesse, a Madeira, o veio o presidente da Madeira também ficou muito entusiasmado para levar a exposição. Portanto, uma coisa é o interesse, é como, como antes, não é?
Claro.
Outra coisa depois é a materialização, porque eu, de facto, preciso que haja esse investimento para se poder levar, porque de facto trazer obras de fora, ou mesmo as obras dos artistas portugueses, nós tínhamos mais de 35 artistas nacionais e internacionais, portanto todos esses artistas, a gente tem que pedir empréstimos aos museus, aos colecionadores, que foram extraordinários. Para uma primeira exposição em que eu sou curadora aqui, deste projeto Musex, que tem sempre esta áurea de algum pudor, de facto museus, colecionadores, artistas foram generosíssimos ao emprestar as suas obras para estar aqui durante este tempo e depois no prolongamento, não é? Porque supostamente era 6 meses e depois foi mais. Portanto, eu estou extremamente contente com o resultado.
Expectante em relação ao futuro, não é?
Sim, e agora estou a ver se leva ou não Amor Venéreos fora de Portugal ou fora de Lisboa. Se isso não for possível, porque é preciso de facto investimento, e para fora, tudo o que é fora, o custo daqui já foi algum levado.
Mas há câmaras por este país fora com muito dinheiro.
Pois, é possível, mas depois tem que ter o tal interesse, não é?
Tem é que se apresentar antes de definirem os cartazes das festas de verão.
Exato.
Porque aí é que vai dinheiro.
Pois é.
Aí vai tudo. Mas pronto, se não for isso, eu também já tenho, entretanto eu começo, fiquei extremamente cansada durante este, porque estava sempre no museu, em atividades, na apresentação.
Sim,
debates,
houve várias conversas,
várias conversas sobre sexo, que era uma coisa extraordinária, que era um espaço tipo como se fôssemos à volta da fogueira. Era
As pessoas falam sobre
as
sexo?
Pessoas falam.
Eram rodas de conversa.
Foi uma coisa que eu pensei, isso vai resultar. E as pessoas vinham, nem sequer tinham que marcar, apareciam, sentavam-se à volta, escreviam uns papelinhos, escreviam se tinham algum pudor em fazer perguntas, punham dentro do saco e iam lendo e não sei o quê.
Tipo,
e
as pessoas. É mais fácil.
Mais fácil. E as pessoas estavam ali a falar os temas, umas diziam umas coisas, outras diziam. Era muito gratificante. Aquilo começava às 3, às vezes acabava às 6, porque aquilo ia sendo.
Maravilha.
E depois dizia, mas tu passas a vida no museu. Então eu tenho que aproveitar o facto das pessoas estarem focadas nisto para chegar, criar, lançar a sementinha em mais pessoas nestes
conhecimentos. E a partir das que estão lá, estão disponíveis e querem saber e querem conversar, não é?
Disse numa entrevista que há 10 anos para cá o sexo ficou mais livre. Só que essa liberdade também se transformou numa espécie de prisão, não é? Porque de repente temos de ser todos super-heróis na cama, assim, incríveis
Isso é sempre. Bem, as revistas e a pornografia davam-nos já essa dimensão, não é? Tínhamos que ser extraordinários e as mulheres tinham que dar umas cambalhotas valentes para serem como as boas, não é? Que entusiasmavam. E agora, às vezes também é um bocadinho isso, ou seja, parece que o sexo, a sexualidade, não quero dizer básica, mas
pura, espontânea.
Não é espontânea, que eu quero dizer, mas quase minimal, sem objetos sexuais, porque não é que agora promove-se tudo, toda a gente tem que ter sugadores, toda a gente tem que ter não sei o quê, aquilo é que é boa, não sei o quê. Tudo bem, os objetos sexuais existem. Em 2005, quando comecei a falar dos objetos sexuais, às vezes ficava parva, porque parava-me, nunca mais me esqueço, numa paragem da autoestrada, ia para não sei para onde, para uma palestra no Norte, e há uma senhora que me reconhece na casa de banho e diz: "Ai, doutora Marta, diga-me onde é que se compra essa língua vibratória?" E eu pensei, bem, o programa foi super giro, foi super informativo, ela só quer saber da língua
vibratória.
Tipo, o que é que eu ando aqui a fazer? E pegando nisso, há um bocado esta ideia de que agora temos que fazer todos swing, agora temos que ser ménage à trois, agora temos que fazer BDSM, temos que não sei o quê, porque a simplicidade da sexualidade não é suficiente. Temos
quando
que ser
ainda
modernos.
Quando ainda não é verdade, se descobriu. E quando ainda nem se explorou a parte básica neste sentido da sexualidade, não é? Para que inventar se mesmo naquilo que é o mais acessível, o que é mais disponível,
e essa
nem sempre existe.
Essa palavra da disponibilidade é o mais importante, é perceber a minha disponibilidade do meu próprio corpo. E, portanto, por exemplo, nós, quando eu faço terapia sexual, exatamente para as pessoas, a terapia começa sempre comigo a dizer: a partir deste momento vocês estão proibidos de ter sexo. O sexo que vocês conhecem, ou que eu conheço e que vocês não conhecem, que eu conheço, a partir deste momento fazem que eu vos peço para fazer. E a terapia passa por as pessoas, um encontro entre aquele casal que começa por tocar dos pés à cabeça, de um lado e do outro, à exceção das mamas e dos genitais, só com as mãos ou com a boca, em todo o corpo, fazendo festas, caríssimas e massagem. Pois, mas isto é sexo ou é festinhas? Isto é o primeiro passo para libertar para já a cabeça de todos aqueles deves do sexo. Exato. É suposto fazer-se isto, se eu te dou um beijo então tenho que ir até ao fim,
é suposto ser daquela maneira. É, parece que se não houver, que não existe relação sexual.
Pronto, daí a virgindade e ser apenas um conceito. Exatamente. Social, não é uma coisa mais ou menos...
A ideia de virgindade que tem a ver com... pronto, é o desesperado, quer dizer, a maior parte das pessoas já fez tudo e um par de botas.
Sim, só não sou virgem.
É um erro, e é completamente tolo, não é? E então para as mulheres ainda é mais tolo, parece que
claro.
Depois de perder a virgindade passaram a ser um carro em segunda mão, que é uma coisa... pronto, enfim... mas pronto, isto é, temos uma sociedade machista e muitas vezes não são só os homens que são machistas, mas também a forma como a mulher entende a sexualidade também é machista.
Ou seja, se um homem não tem, é educada para isso, não é? Para isso,
ou seja, se um homem não tem ereção, então, mas como é que é? Questiona-se muito. Uhum. Ou seja, entender o sexo para além da penetração. E é muito engraçado quando os casais começam a amplificar a forma como entendem a sua intimidade sexual e o entusiasmo que é poder estar nas mãos um do outro. Uhum. Com um enorme bem-estar, e isso tendencialmente produz um efeito muito interessante, que é de começar a haver muita tensão sexual e desejo, mesmo em casais que não há desejo ou que estão
normalmente muito... Em que ponto é que um casal, quando a procuram para terapia sexual, certamente haverá todo o tipo, não é? Mas em que ponto é que estão prestes a divorciar-se?
Há situações que estão prestes a divorciar-se, ou seja, chegam lá e dizem, isto é a última... viemos aqui, isto é a última tentativa, senão vamos divorciar. Pronto, fica logo com aquela áurea de que aquilo tem que correr extraordinariamente, porque senão vai... Mas também há os casais que se desligaram, porque nasceu um filho, porque estiveram ausentes, porque houve uma fase em que tiveram menos próximos e que querem... que não conseguem fazê-lo sozinhos, não é? Porque de repente houve ali qualquer coisa que se quebra e não estão a conseguir por eles, não é? Já tentaram, já compraram o brinquedo sexual. Uhum. Já foram ao motel, já foram de fim de semana e mesmo assim a coisa não tem
grama. Isso acontece muito, não acontece?
Acontece muito. E portanto há aqui todo o voltar esse lado básico, essencial, a essência, no fundo, é uma sexualidade mais... E que muitos casais nunca tiveram lá. Ou seja, exatamente porque começaram...
Porque começam a inventar algo mais à frente, inventar neste sentido.
Sim, e porque muitas vezes nós que mostramos às outras pessoas aquilo que nós achamos que as outras pessoas gostam. E no sexo é a mesma coisa.
E não o que queremos e gostamos.
E não o que queremos e gostamos, e nem o que de facto nos faz bem. Porquê? Porque queremos corresponder. Eu vejo muito este argumento. Eu tenho que corresponder porque senão não tenho um namorado, por exemplo. Não.
Sim, e ainda há aquela ideia do vai procurar fora. Se eu não lhe dou. Não, ainda é muito antiga, muito. Não, até faz confusão, não é?
Mas há todas as gerações, mesmo nas mais ativistas, mais a defender determinado tipo de posição relativamente à sexualidade, depois na intimidade a aceitar que o outro diga e dar estes jeitinhos sexuais que
o no jeitinho fundo, é isso.
E essa falta de comunicação que parece existir, na verdade, não é, entre os casais, acontece tanto em casais heterossexuais e homossexuais ou mais em casais heterossexuais?
Mais em casais heterossexuais, mas acontece em todos, porque nós somos todos filhos e netos. Uhum, de alguém. Claro. E nessa dimensão nós temos os nossos pudores, e a nossa ideia, idealização do que é uma relação, o que é os deveres da relação, não é? E portanto eu vejo muitas vezes situações entre pessoas do mesmo sexo exatamente idênticas àquelas de sexo. Uhum. ou de casais heterossexuais. Portanto é curioso ver também essa dinâmica. Uhum. Não é? E quando há um que quer mais no desejo, há sempre todo um comportamento muito semelhante em qualquer que seja a parelha, não é? Porque eu insisto, eu acho que deveria ser diferente, pois há os sentimentos consoante... Agora, o que acontece de maior diferença é muitas mulheres a queixarem-se que são os homens que não têm, em casais heterossexuais, que são os homens
não têm
que não têm interesse. Uhum. E não têm vontade e não têm disponibilidade.
Isso é uma coisa, é uma nova...
Sei lá, há 10 anos para cá, talvez, ou um bocadinho mais, começou, porque isso não acontecia. O homem está sempre pronto, não é? Mais outra ficção.
Ou não acontecia. Sim, ou não se falava.
Não se falava.
Porque acontecer
acontecer. Sempre aconteceu, não é? Pronto, então. Obviamente. Mas que agora vão as mulheres com eles arrastados a dizer isto. E depois as mulheres ficam sempre naquela, oh, o que é que eu tenho de mal em mim?
Se elas jogam para elas sempre a culpa, não é?
Ou que será que é outra pessoa? Espero que pelo menos seja do mesmo sexo, pelo menos não é rival a outra mulher.
Aqui ainda depois existe todo esse discurso, todo, não é?
Uma série de discursos que são muito... E depois existe uma outra coisa, esta falta de comunicação e deste entrar num esquemas mentais, uns scripts muito, muito, muito antigos quase, uhum. não é? Da aceitação uhum. de uma série de coisas e se tu não queres é porque não sei o quê, e depois aquilo nunca dá nada, insistir, toda a gente sabe que insistir com alguém, não sei o quê, nunca
não
vai,
é assim,
não é assim, no sexo ainda menos, mas continua a fazer isto, o outro vai continuando a ir ao castigo de vez em quando, outras vezes a dizer que não, depois zangas, depois isto, depois vou fazer isto, portanto, há aqui um discurso que, independentemente das idades, continua a acontecer. Eu acho que a partir de certa altura, com maior maturidade, as pessoas definem melhor os seus limites, aquilo que querem e que não querem. E voltando àquela pergunta inicial do nim e do não e do sim, de facto os casais que conseguem dizer sim quando realmente querem, estão disponíveis, e que conseguem dizer não quando não querem e não estão disponíveis, são casais muito mais felizes sexualmente. Uhum. Ou seja, em que não há essa dimensão da pressão. Eu digo não e dizer que não é nada contra ti, não é que eu não gosto de ti, não é que não me atraias, não é que não gosto de fazer sexo contigo, simplesmente eu sei que hoje...
Mas é a comunicação. É a comunicação, não tem mal nenhum dizer, olha, adoraria, mas tenho mais sono do que vontade.
Sim.
E está tudo bem.
Adoraria, mas neste momento estou caminho da casa da cozinha para ir buscar um copo de água e estou a pensar em milhões de outras coisas.
Exatamente. Sim. É a melhor ainda, não é?
O ideal era quase não é preciso justificar.
Exato,
assim,
é dizer, não dá.
E os casais que conseguem ter esta dinâmica hoje não, amanhã, mesmo que haja um que ficou com vontade e com pena e não sei o quê, acontece se calhar muito mais rapidamente.
Claro.
Nos dias seguintes, quando há um que diz, ganda chatiça, o outro fica, não é, com a culpa e dizia, pá, coitada.
Pô, e assim se transforma aquilo que de mais divertido e bom e agradável poderia haver na vida na coisa mais séria e pesada,
e pesada
é transformar tudo ao contrário.
E que provoca um sofrimento imenso. Sofrem muito com as questões da sexualidade, com este dever, já não querem ir para a cama, eu já arranjo artifícios de ir com um pijama cheio de picos porque é para não ser sexy ou para não tomar banho ao mesmo tempo ou para não mostrar não sei o quê. Ou para nem sequer já te dou um beijo.
Portanto,
que é para não te dar
ideia.
Esquemas
de fuga.
Isto é muito comum. Eu já não dou um beijo, eu já não aceito uma festa, porque eu sei que se aceitar a festa que até me apetece, ou o beijo que até me apetece, que tu, na tua cabeça, é um aval para o que vem a seguir mais
triste.
Logo.
É muito triste.
Mas é tal falta de comunicação.
É
a forma como somos... educados ou não,
ou
educados,
não educados,
porque a verdade é que com que idade é que as crianças, por exemplo, deveriam ter educação sexual?
Eu acho que já para saber os limites daquilo que é aceitável no seu corpo, não é? De tocar,
exatamente.
Não tocar,
até para saberem defender,
não é preciso criar o drama da casa pia e contar as histórias todas engraçadas, mas...
E a importância do não.
A importância do não, do limite, do segredo, que não há segredos aceitáveis, não é? Porque muitas vezes as crianças estão nesse enredo de alguém que pede segredo, porque senão vai acontecer qualquer coisa, não é? E portanto, se as crianças não estiverem mobilizadas para perceber que os adultos, ou mesmo que sejam pessoas que não são adultos, ou adolescentes mais velhos, não podem tocar em partes do seu corpo, que aquilo é privado, não é? Também não têm como se defender, porque o que acontece muito, nem tudo que são violações, para já acontece a maior parte delas,
não
80%
não
sei da família, 80% acontece no seio da família. E depois os segredos, não é? Se faz dizer, olha, que...
Isto é uma coisa só nossa.
Isto é nossa, é porque eu gosto muito de ti. E, portanto, a confusão, não é? em crianças que a autoestima ainda não está formada, que ainda não sedenta de amor ou de carinho, não sei o quê, em que os jogos são feitos desta forma completamente perversa e terrível. E, portanto, todos nós temos de estar alerta, porque, de facto, esta estatística de 80% no seio da família é uma coisa completamente assustadora.
É assustador.
E significa que pode acontecer qualquer coisa, não é? E nós achamos que todas as pessoas são boas pessoas porque são muito... nunca pensei, não é? Aquelas
claro,
coisas que às vezes dizem depois.
É. Só que depois aquelas pessoas conservadoras que se... Há pouco tempo, não é? Há uns tempos que são contra a educação sexual nas escolas, também deveriam compreender isso, porque a educação sexual não é só sobre o sexo em si, como os meninos agora vão todos começar. Não, é também para se proteger.
Nós sabemos.
Para
saber. Porque é que a educação sexual nas escolas era tão importante? Porque percebemos que, efetivamente, maior informação cria maior responsabilidade dos miúdos. Claro. E a decisão mais acertada de quando se vão iniciar sexualmente. E o discutir, e o de uma forma descontraída, sobre as temáticas, não só das questões de proteção, como as questões das doenças, mas também que isso é uma grande falha do prazer. Sim. Não, é? Não se fala do prazer.
Porque as crianças na primária é sempre o medo, olha lá, não é? Sempre...
Cientificamente a gente explica como é que é uma gravidez, como é que é o período e não sei o quê, mas depois a questão do prazer e daquilo que é suposto acontecer no sexo não é
falado. E que é
falado...
ok começarem-se a tocar, as crianças na primária já se começam a tocar
e autoestimular muitas vezes, é uma descoberta, mas é sempre tudo muito, mas são poucos os pais que no fundo perguntam, mas foi bom? Quando sabem, foi bom? E isso é fundamental, perguntar isso. Eu acho que para já dá uma abertura aos nossos filhos para poderem partilhar connosco coisas que não são boas e as que são boas, e nós ficamos com aquela sensação, ok, ainda bem que os nossos filhos têm uma vida sexual ou têm uma intimidade que é saudável para elas, não é? Porque todos os pais querem isso, não é? Exatamente. E porque falar sobre estas coisas e desmistificar faz-nos ir para as coisas de uma forma muito mais responsável, e isso é muito mais interessante, porque há muitos miúdos começam a ter relações sexuais em idades muito precoces, o corpo nem sequer ainda se formou, estão preparados, bêbados ou com outros aditivos e não sei o quê, portanto significa que se colocam em posições para que o sexo seja de facto uma experiência muito negativa para a vida deles, e isso depois de alguma forma vai beliscar toda a vida, não é? Claro que nós temos sempre a possibilidade de mudar, e isso é uma coisa extraordinária, e mesmo aquelas pessoas que foram violentadas em crianças e não sei o quê, conseguem encontrar, e isso a terapia também ajuda muito, não é? As pessoas que tiveram experiências na infância e na juventude muito traumáticas, de violações, disto que nós estamos a falar, e que supostamente a gente imagina que vai ser muito difícil tirar a gratificação da sexualidade, e depois, quando percebem que isso é muito importante para elas, muitas vezes quando pedem ajuda as coisas resolvem-se, e são casos, dentro dos tais casos que pedem ajuda, são coisas extraordinárias, que é como é que de situações tão tristes e tão que a pessoa só pensar para si fica angustiada, não é? Com vontade de ir lá e de estrangular o agressor, não é? E depois perceber como é que as mulheres e homens também conseguem superar todo esse sofrimento e tudo aquilo que, não é? Porque as pessoas sentem-se responsáveis muitas vezes por serem violadas, não é? E como é que elas conseguem ultrapassar e tirar prazer da intimidade, da sexualidade e voltar a ter uma vida sexual feliz.
Somos muito resilientes, não é?
É, mas isso. Mas estas situações assim são extraordinárias de ver. Então, enquanto terapeuta, há coisas que me fazem...
Exato, uma transformação.
É mesmo... E dentro das coisas todas que eu vou fazendo, de facto, a clínica para mim é assim uma coisa...
Mais gosto.
Porque quando vejo, não é? As pessoas, muitas contam segredos, muitos contam... E quando vejo as relações diferentes e as pessoas a poder verbalizar, é muito gratificante, porque no fundo
está a ficar um bocadinho com a falar.
Quando sempre penso, estou a dizer isto, estou sempre a pensar
e está a imaginar em pessoas específicas.
É mesmo assim de ficar, e eu sou chorona, portanto, muitas vezes estou em consulta quando fico emocionada.
E chora também com
a
lágrima.
E não sou uma terapeuta chorona, mas pronto.
E dos casais que lhe chegam, a maior parte consegue superar alguns bloqueios ou é difícil?
Sim, e por isso é que também acho que continuo nesta missão, porque se percebesse que isto não era tudo conversa da chacha e que na prática não resultava, de facto já teria ido para plantar batatas ou couves, não sei. Mas sim, porque é em várias dimensões, e também não é só nas questões da conjugalidade ou da relação, mas sim da sua própria descoberta, de coisas tão simples como desmistificar ideias tontas e feitas e que foram absorvidas de uma forma errada.
Em que se acredita há muito tempo, não é?
E o facto das pessoas poderem ir ali e verbalizar as coisas, os segredos, as inquietações com alguém, sentirem essa confiança, não é? De poderem fazer isso.
Espaço seguro.
Que ainda por cima, quer dizer, de antes os terapeutas não tinham muita visibilidade. É bom e é mau, não é? Eu acho que essa. Ninguém saber quem eu era, quem há muitos anos atrás, as pessoas chegavam lá e tinham contacto e não sabiam mais nada da vida da outra pessoa. Eu tento sempre preservar o máximo possível. Nunca quis nunca queria expor muito em termos até familiares e, portanto, só o que é bem necessário no lançamento do livro, não sei o quê, exatamente porque sou terapeuta e, portanto, eu tenho que preservar, ao contrário de um apresentador ou ao contrário de uma pessoa que está num outro registro, eu tenho que preservar o máximo possível que seja possível, não é? Essa faceta, porque eu sou essencialmente terapeuta, não é? Ou seja, eu posso escrever livros, posso fazer programas, posso fazer museus, mas sou sempre. E, portanto, os meus limites são sempre um bocado à volta desta deontologia de ser de psicóloga. Já me pediram para fazer tudo, não é? E ainda agora, recentemente, para um programa, não sei o quê, e há coisas que eu não cedo. E sou muito, parece assim, um bocado... Não é ser antiga, não acho que isto seja hosteiro.
Sim, mas é conhecer os limites.
Os limites, eu tenho que... Porque é fácil a pessoa sair dos limites. Imaginem uma mulher aos 30 e tal falar sobre sexo, no AB Sexo, o que me pediram para fazer, não é?
Sim.
Não havia nenhum jornalista ou revista que eu não chegasse para fazer uma sessão de fotografia e não tivesse uma cama. Eu disse, não me deitem camas. Não me deitem camas. É em mim.
Mas está, a baralhar tudo, não é?
Sim, ou seja, havia essa coisa, mas havia sempre esse lado da fantasia e do imaginário, que é que não sei o quê. E, portanto, eu tinha que estar sempre a vincar as coisas. E mesmo no AB Sexo, eu disse, ou seja, os conteúdos são meus. Eu digo, o que eu digo sou eu, que é da minha vontade, autoria. E a partir do momento que alguém queira me excluir nestes conteúdos, que eu sou a especialista e vocês não, o programa acaba.
Se fosse um homem, não tinham pedido para pousar numa cama.
Ah, pois, provavelmente pois. Não. Agora, se calhar, sim, porque agora tudo é mais...
está-se
sempre à procura, não é? Não é que eu ouvi numa apresentação de livro. Está-se sempre à procura da frase mais ridícula ou não sei o quê, porque é isso que tem mais likes. Ou que vai vender em termos daquilo que são as redes sociais. Pronto, temos também esta nova... Que tem um lado bom, porque chega, há muitas coisas que chegam a mais pessoas que se calhar não tinham acesso a determinado tipo de informações. Só é mau quando a informação não é correta, mesmo nestas áreas da sexualidade, às vezes
há muita demasiada, eu acho. É? Há muita informação. Demasiada, ou seja,
que não é muito correta.
Os miúdos não sabem procurar informação na verdade, porque são passivos, não é?
Parece que eles acreditam que é mesmo assim. Não é
tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, se a outra faz isto, eu também faço, não sei o quê. E esses são os perigos das redes, e ainda por cima, porque as pessoas nas redes funcionam com um lado cérebro, portanto, veem uma coisa, até partilham coisas que às vezes não têm nada, porque não conseguem diferenciar o que é bom, claro, o que é mau, ou o que é. Mas pronto, isso faz parte, isto vamos chegar a algum lado meio estranho, porque efetivamente depois já há muita esta ideia, o novo mito da sexualidade é achar-se que não há qualquer pudor ou qualquer mito sexual.
Ou qualquer...
Ou a ideia de que as pessoas, como têm acesso a toda a informação, que não têm problemas sexuais.
Ok, mas têm...
Não, e portanto, isso só vai
trazer mais peso, porque depois quem tem acha, eu não sou normal, não há alguma coisa de errado comigo, não é? Claro. Porque é isto que fazemos a toda hora.
A diferença
hora,
também agora é que as pessoas.
É muita coisa.
Às vezes as pessoas já chegam ao consultório e já fizeram o diagnóstico, não é? O Mr. Google,
chegam com o retrato.
Já vem e tal, e às vezes erradamente não perceberam. E portanto, os terapeutas também agora têm essa missão, e sempre tiveram, de decifrar muitos. Se a pessoa diz, eu tenho uma disfunção erétil, então, mas o que é que se passa? Se eu disser, tem uma disfunção, então faça A, B, C. Isto não é fazer nada.
Claro.
Não é? Portanto, a pessoa tem que ir a descascar a cebola para tentar perceber exatamente qual é a problemática, porque às vezes os nomes estão errados e afinal não é bem assim. Ou seja, se a ejaculação é rápida, mas eu só tenho uma relação uma vez por mês, é natural que seja rápida. Não faz de mim ejaculador precoce. Ou se eu tenho orgasmo através da estimulação clitoriana, mas não tenho através da penetração, que é o mais normal.
Quer dizer que é uma pessoa normal.
Que é uma pessoa normal, porque as pessoas... Mas muitas vezes eu pergunto a uma mulher, então, mas consegue ter orgasmo? Não. Ou seja, esta resposta diria que nunca tem. Eu disse, mas através da masturbação ou de uma estimulação? Ah, sim. Mas a primeira resposta é que é significativa.
Porque a penetração é que é o que conta.
Exatamente.
Ou seja, é mais uma ideia errada.
E, portanto, a ideia de que eu só tenho através de uma estimulação clitoriana faz de mim uma pessoa menor, uma mulher menor.
Ou que tem essa dificuldade. É
uma pessoa com dificuldades. Exato. É uma pessoa que dá-me trabalho. Mas
é por causa dos filmes, não é? Os filmes é tipo, pronto, estão lá, aquilo é um stand. instante, tudo feliz, às vezes ao mesmo tempo.
É tudo muito intenso,
é
muito intenso.
E pronto, e não dá grande trabalho, estão sempre aos beijinhos, ninguém mexe muito. Está feito.
E a coisa resolve-se. De facto, a vagina é um espaço virtual que não tem muitas terminações nervosas. Uma das coisas curiosas nesta exposição é que nós tínhamos um grande clitóris lá, as pessoas entravam, era da porta para depois para o orgasmo.
Tem mais de 10 mil terminações nervosas.
Neste momento, mas até novembro do ano
passado.
Achava-se que
era 8 mil, não era?
8 mil. E eu sempre, em vários livros e várias coisas, em tudo o que eu escrevi sobre o clitóris, falava sempre cerca de 8 mil terminações nervosas, duas a três vezes as terminações de uma glândula, de um pênis. Uhum. Isto foi sempre dito ao longo do tempo. E em novembro há um estudo americano, que é feito por cirurgiões americanos que trabalham com pessoas trans, fazem a cirurgia de reorientação sexual, e basicamente eles finalmente foram contar as terminações nervosas. E é super curioso, não é? Que de repente descobrem 5 mil, cento e não sei quantos, portanto, no total,
incrível. 10 mil, 280 e tal,
ou seja, não eram 8 mil, passaram a 10 mil e não sei quantos, portanto, de facto, um potencial imenso este clitóris que tem que ser e que está à volta, de facto, da vagina.
Mas, o clitóris, para mim, é tipo uma espécie de herói e que está sempre a provar que é o máximo do género. Eu não tenho o tamanho que toda a gente achava durante... anos
sim,
e anos
e
que tinha.
Sim,
eu tenho muito mais terminações a dizer, tomem lá,
homens.
Que querem dominar, mas não sei o quê. Mas pronto,
mas mesmo assim, há muitas vezes que não atingem o orgasmo. Temos este tesouro aqui, uma
que não
coisa
exploram.
Que só serve para termos
este
os homens não têm isso, não é?
Não, falaste em herói, mas eu costumo dizer que a clitóris é uma super heroína.
Exatamente, sim, o feminino está bem preto.
É super heroína. E houve mal aqui em 2015, quando eu estava a tentar pôr isto online, não sei o quê, até. Eu lembro que foi uma artista, que era a Teresa Crawford Cabral, que pedi para ela, a partir da ideia do clitóris, portanto, da anatomia que se sabe, porque inicialmente pensava-se que era só lá o tal bocadinho no cimo dos pequenos lábios, portanto, é uma estrutura muito maior.
É uma orquídea.
E eu disse, olha para a anatomia, e eu olho para isto e vejo uma super heroína. A partir disto desenvolve. E ela desenvolveu, e não sei, acabei por fazer um bulo clitoriano, muito engraçado, a partir desta ideia de um clitóris que voa e que depois essas braçadas, e depois aquilo transformou-se num bulo clitoriano que eu fiz em porcelana na altura, porque era um crowdfunding que eu também estava a fazer e tinha que vender objetos e tal. E então esse foi espetacular, mas sempre desta ideia da super heroína clitoriana que se transforma em várias coisas e que de facto é muito potente e que existe e que é preciso ser tocada, estimulada, observada e que não há problema nenhum.
E as mulheres têm que também de saber, não sei, digam o que é que querem, o que é que gostam.
Essa parte da comunicação.
Comandem. Tipo, não é
na parte da exposição que era da Ana Pérez Quiroga, portanto, aquele espaço com os neons. Uma das coisas significativas daqueles neons, com aquelas faz misto, ou isto é bom, ou mexe mais aqui, era exatamente essa dinâmica da importância que é a comunicação íntima. Uma coisa,
claro.
Nós já temos alguma dificuldade na comunicação relacional, mas na íntima ainda mais, porque.
Temos vergonha, não é?
E existe a ideia que se faz e não se fala, e que fala, depois na fala, não
ou
se fala.
Se calhar não vai gostar de que lhes
eu diga, sim. Ou que tem mania que não sabe, ou não sei o quê. E é extremamente importante. Ainda ontem estava a ver um casal e depois ela dizia a certa altura que se ele tivesse estimulado um bocadinho mais tempo, que talvez tivesse conseguido chegar ao mais próximo do orgasmo. E eu disse, então, mas porquê é que isso não foi verbalizado? Ah, eu depois disse, mas só disse, não sei se foi no dia seguinte, se foi depois
tinha que ser na altura.
E eu disse, não, mas isso é fundamental, não há problema nenhum.
Claro.
Ou seja, e mesmo que não seja por palavras, se naquele momento a outra pessoa estava a tocar no sítio certo, que ainda por cima é um sítio que não há procura qual é o sítio certo para dar mais prazer. E se naquele sítio está a correr bem, mesmo que eu não queira dizer, é aí, continua, posso pegar na minha mão e posso pôr sob a mão da outra pessoa.
Exatamente.
E dizer,
claro.
Vá, continua. Mesmo que não fale, não é? Que faça um gesto. E porque depois há toda esta dificuldade, às vezes, de verbalizar, não só porque eu não sei verbalizar, porque não sei o que gosto, porque se calhar também nunca me masturbei muito, portanto também não sei indicar, mas também porque não quero ferir a suscetibilidade do outro, que acho que se eu estou a dar indicações,
claro.
Que se calhar o outro
é porque
não,
acho que
outro
é
ou outra,
sim,
não é?
Outro,
isto é,
outro,
isto é,
sim, sim.
É indiferente. Mas, ou seja, é muito importante esta comunicação, não é estar sempre a falar, mas o que acontece, e que era fundamental, é que as pessoas, quando se conhecessem, não mostrassem só aquilo que são os caviares de si próprio, não é? Eu uso sempre o exemplo do cabaz de Natal que era usado pelo José Gabeiro, que ele dizia, todos nós somos um cabaz de Natal à frente do caviar, o champanhe, a coisa boa, é atrás as salsichas e o atum, não é? Mas nós,
é
ótima essa imagem.
E portanto, nós queremos mostrar porque achamos que só gostam daquilo. E, portanto, nas relações íntimas, muitas vezes a gente mostra algo de nós que não somos nós. Mostramos aquilo que achamos que o outro gosta. E andamos nesta dicotomia.
Quando a salsicha e o atum são ótimos, na verdade. Na verdade, e dão
exatamente.
E se eu não mostro aquilo que eu realmente sou, levo pessoas a achar que eu sou isto e aquilo. Nunca mais me esqueço de um casal em que ele dizia que ela era uma deusa sexual. Ela fazia tudo, mas ela odiava sexo. Nunca tinha tido um orgasmo e ele não sabia. Porque ela achava, tinha essa ideia sobre si de que era importante expressar-se muito e fazer tudo.
Fazia aquelas posições maradas, era
extraordinário. Achava que ela adorava aquilo tudo e ela, no fundo, não fazia. Mas ela sentia que tinha que fazer para ter um namorado e para ter uma relação. E, portanto, isto foi tudo desmistificado em terapia. De repente, o quê? Não tem orgasmo? Não. E, pois, há muito isso. Ou seja, se eu andei a disfarçar muito tempo e se o outro me perguntou várias vezes, mas se tiveste um orgasmo, depois é difícil tirar isto. Mas tem que ser tirado, porque orgasmos falsos não ajudam ninguém. É ir ao castigo, é um frete, uma chatice. Pode ser, ok, se eu num dia que tiver não sei o quê, se ser aquilo, uma coisa é uma vez, uma coisa é sempre, não é?
Claro.
Pois é, uma pessoa inventar que já teve o orgasmo porque quer despachar, quer dormir e
acontece
já não é. Pronto. Agora, isso, fazer disso a sua vida sexual, sempre a disfarçar e sempre a mostrar coisas que não é aquilo que a pessoa sente, é um inferno. Isto é um inferno na Terra. Claro, isto não há ninguém que
é um desperdício.
É um desperdício, é verdade, isso mesmo.
Marta, muito obrigada. Foi incrível.
Senti que foi assim foi uma conversa muito sumarenta. Isto foi só o conteúdo, não teve aqui palha nenhuma. Foi uma conversa ótima.
E ainda há
ótima.
muito mais para dizer, mas sim.
Estas temáticas têm sempre muito que se lhe diga. E porque toca a todos, porque toda a gente passa por essa experiência, seja porque está a viver uma experiência menos boa, seja porque está a viver muito boa, seja porque tem filhos, seja porque tem pais ou avós, e porque a questão da educação sexual ao longo da vida é determinante, porque nós achamos que também é só para as criancinhas a educação sexual, mas na prática é todos nós, em vários momentos da nossa vida, era bom que pudéssemos acesso à informação para simplificar.
Sinto que aprendi imenso nos últimos anos, porque nos últimos tempos, me dediquei mais a isso.
E também tem
achei muito importante.
Ao feminismo também, porque quando te dedicas um bocadinho ao feminismo, também vais-te dedicar.
É uma pescadinha de rabo na boca, nesse sentido.
É, porque muitas vezes é assim, era como estava, não é? A pessoa não se envolve. É preciso envolver, é preciso ir à luta, é preciso, por exemplo, nas questões de violência, é preciso estar atenta às pessoas que estão à nossa volta. Não virar a cara, claro. Dizer, não dá. Não é estar sempre a achar que toda a gente está infeliz e não sei o quê, mas às vezes uma palavra amiga é o suficiente para estar atento, levar as pessoas a poderem mudar algo, coisas, não é? E o mundo está cheio de violência, a gente precisa de criar aqui ondas positivas.
É verdade. No outro dia eu estava no metro, o metro estava cheio de gente e estava sempre a chegar mais. Estávamos à espera e estava lá uma miúda, muito gira, muito nova, com uma roupa sem gira. E chegam uns homens do trabalho, de construção, e houve um deles que se pôs mesmo atrás dela, mas a uma distância que eu disse, pá.
Ainda,
e a miúda estava ali,
não
sim,
é?
E eu pus,
que eu pensei, ainda
sim, e eu pus-me a olhar para ele e olhar para baixo, olhei para a cara dele, olhei para baixo, olhei para a cara dele, ele lá deu dois passitos atrás.
Olha,
mas fiquei ali e não saí do lado da rapariga.
Fizeste muito bem, não viraste.
E tive quase
cara
a dizer, tipo, meu, chega-te para trás.
Claro.
O que é que estás aí?
Tipo, olha, anda aqui para o pé de mim.
Ou então ela, sim, a dizer-lhe assim. Mas ela estava ok, eu fiquei ali ao pé dela, pá, sei lá, e estou muito
todas,
mais atenta a tudo
eu
isto.
Eu costumo dizer isto muitas vezes, nós todas já fomos violentadas de formas diferentes, seja essa, sempre, eu sei, eu fui tantas vezes,
também
não
eu.
É o homem que ia atrás da árvore,
tantas
que aparece a
coisas que eu não queria ver.
Sim, já, por acaso já falámos disso aqui, já vimos coisas que não queríamos.
E sentimos,
lá estão há uma mulher,
de coisas que se ouviu, coisas que foi, não é? Coisas piores, há muita gente que coisas piores mais violentas. Mas quer dizer, como se fosse natural, não é? Natural,
sim,
toda
a gente parte do princípio.
Olha,
não é?
És mulher,
é o básico.
Tens que levar com isto, fazes
desde uma terra, desde miúda, não é? A partir do momento então que entras tens a primeira menarca e queres uma mulherzinha, não é? A partir daí parece que tens de estar sempre a olhar atrás do ombro para ver se alguém não te ataca, se alguém não olha para ti, para as tuas mamas a crescer, ou se não olha com ar de quem
vai. E quando olha, provavelmente vamos achar que a culpa é nossa, porque nos dizem isso. Atenção, como é que andas, como é que te vestes.
Mas ao mesmo tempo, se não olham, vais sentir que és uma porcaria, se calhar não sou nada gira. Porque na adolescência dependes.
Fez um bocadinho nas redes agora, não é? Quando, se a gola alta não funciona, eu vou ter. Primeiro meto um bocado redondo, depois vou pôr. E depois às tantas cada vez estão mais. Porque
as miúdas começam muito cedo.
Rende em termos dos tais likes que nos dão autoestima que se calhar a gente não tem de uma outra forma.
Sim, autoestima instantânea.
Tipo, uma satisfação, e isto é triste, não é? Ou seja, porque depois.
É triste e é violento.
E é violento.
Porque vemos muitas pessoas que, quando isso não acontece, não é? Ficam com um estado depressivo, estão muito. Se calhar já não vale a mesma coisa, ou já não sou tão bem, ou não sei, ou já não olham para mim da mesma maneira, ou estou mais velha, ou,
claro,
é? E nós temos que nos defender isso, porque nós todos vamos ficar mais velhos.
E depois morremos, e no fim morremos todos.
E depois morremos todos.
Exato.
E portanto é preciso dar, enfim, valorizar em cada faixa. Pá, claro, já não corro o corria, não, agora 54, não corro.
54?
Ou seja, não parece nada.
Eu não corro de todo. Não tenho pressa, nem gosto de correr.
E tenho asma, fica assim, parecendo.
Claro que a pessoa depois olha para aquelas fotografias fixas da adolescência, onde fez os programas, que é super maquilhagem, não sei o que, estão sempre maravilhosas. E a pessoa levantou-se de manhã e viu as olheiras até ali e fica assim, ai, desgraça, não sei o que.
Mas por dentro estamos muito melhores. Eu pelo menos senti isso.
Eu acho que
não tinha 20, nem que me pagassem. Que horror.
As inseguranças de um adolescente, daquilo que também é toda a pressão do crescimento, aquilo que é suposto, não sei o quê. A maturidade dá-nos uma coisa muito interessante, e mesmo nas relações íntimas, é o que eu digo. E este estudo que nós fizemos também nos deu isso, ou seja, que o prazer sexual não tem tanto a ver com a idade como se pensava, não é? A ideia do prazer é da
juventude. Porque a experiência conta tanto.
Mas tem a ver com a segurança,
claro.
Tem a ver com a segurança da relação, e mesmo que seja só ocasional, o sentimento de segurança que se tem dentro da relação, e esta empatia, bem-estar que se cria na relação com outra pessoa, portanto são valores.
E o bem que também se está, não é? E o facto de também já não temos paciência, tipo, eu não tenho paciência já para merdas.
Eu no outro dia estava a ver um filme, e eram duas eram duas amigas assim, na casa dos 50 a conversar, e uma estava a dizer à outra que a filha, que achava que a filha tinha já começado a sua vida sexual, porque era adolescente, e a outra vira-se assim, pois ela tem 18. Pois está na fase das cócegas. Eu rimo tanto com aquilo, não é? Porque a questão da idade também é muito boa em muitas coisas. E na experiência, e lá está. É em percebermos o que gostamos, aquilo que não gostamos, não é? Isso tudo.
Mas eu também vejo miúdos
mas
que
é muito giro. Mas nós do que não gostamos ou não.
Não, exatamente. Mas eu estou a dizer agora, não é?
Mas eu já acompanhei casais que vêm. Às vezes casais estão ótimos, houve ali uma coisa qualquer que interrompeu. Mas que começaram e que se... Eu vejo casais que começaram a sua sexualidade de uma forma tão interessante, e isso deu-lhes uma dimensão para a vida e para os relacionamentos e para o bem-estar muito extraordinário, e outros começaram de uma forma muito negativa, nunca tiveram prazer, nunca souberam o que é que isso era, e continuavam a ter relações. É que podia ser, ok, não corre bem, tenho dor e portanto vou evitar, não, mas depois é esta
aquela
ideia
obrigação.
De que é assim, é suposto ser assim, eu não sabia, eu ouço muitas vezes, eu não sabia que era para sentir isto, não é? Ou esta ideia de não ter uma grande excitação, e muitas vezes os atos sexuais com penetração acontecem com uma mulher que não está excitada. Uma mulher que não está excitada não vai ter orgasmo, não vai ter...
Claro.
A penetração, a gente sabe que só não chega a 20% das mulheres conseguem. É um espaço virtual com poucas terminações nervosas, nada que se compare com o clitóris. É os 2, 3 centímetros de entrada vaginal que contam mais para a dor ou para o
prazer.
E efetivamente a ideia que ainda existe é esta ideia de união e de não sei o quê, de uma coisa que penetra a outra, mas o que está mais próximo de um pênis é um clitóris, não é de facto uma vagina.
Pois é,
que se saiba e que se acabe com esse equívoco. Não quer dizer que a penetração não seja boa, mas é preciso tudo mais, não é?
Exato.
É preciso estimular sempre. Portanto,
se calhar precisamos todos de mais comunicação, de mais tempo, não é? Porque é tudo muito. Acontece tudo com muita
mais
falta de tempo.
E é tempo não só para
a intimidade, é tempo para outras coisas que promovem
exatamente.
A intimidade. E se nós estamos sempre on, não é? Sempre com o telefone, no quarto, a televisão, os aplicações, tudo a
pitar.
É tal
história dos preliminares, podem, quer dizer, não têm que acontecer só no quarto, não é? Podem
não,
acontecer durante
eu
a tarde numa mensagem.
Antes dizia-se que os preliminares era aquilo até ao sexo, até haver penetração. E o preliminar
lá está,
é
a história da penetração, tem que ser uma uma coisa, é tipo uma autoridade.
Para mim, tem que ser muito mais, a sexualidade é muito mais. E, pronto, agora estava-me a repetir, mas ainda ontem dizia isso, não há, se a pessoa só orienta toda a sua sexualidade para a penetração, então tudo o resto é menor do que, se é menor do que, então eu quero é que aquilo corra bem, eu tenho, aposto todos os cavalos só numa forma de estar, de um comportamento sexual, e existe uma série deles, e nem todos passam pela penetração, nem todos passam pelo orgasmo, porque de facto orgasmos há muitos, é como aos chapéus, não é? Mas excitação sexual daquela que dura, perdura, que fica na nossa memória, é preciso trabalhar para ela, não é? Não é assim uma coisa, nós conseguimos ter um orgasmo que de facto com o motorzinho ali a funcionar, a bombar, e mesmo que a gente esteja a pensar em
peixe cozido,
ou na lista do supermercado,
ao fazer uma tabela de Excel, aquilo, porque mecanicamente aquela vibração vai funcionar. E, portanto, é preciso mais do que isso para ter sexo só, para descarregar.
Claro, exatamente. Claro. Daí o cérebro apenas.
Exatamente.
Percebemos aquelas pessoas que se despedem uma vez e depois continuam a despedir outra vez.
Eu continuava a estar toda a conversar com a Marta. Ah, mas
vamos terminar. Vamos. Marta, obrigada. Foi espetacular.
Obrigada.
E, sim, é provável que voltemos a convidar, sim, se tiver tempo para vir, porque sim, foi ótimo. Muito
estamos
obrigada.
Ansiosas para ver o que é que exposições e o que é que vamos ter mais.
Também
a seguir.
Também. Agora
ouviram
que
pessoas
e pessoas que mandam e têm dinheiro e poder, não sejam pudicas. As outras também não sejam.
E bom.
E beijinhos.
Beijinhos.
Obrigada.